ICMS, né? Então isso aí agora no ICMS do querosene de aviação, mas o que a gente já observava, subvenção do ICMS, subvenção do ICMS sobre a importação de diesel, redução de aproximadamente 1,20 por litro de diesel.
Que já era o esperado, né,
Alan? Que já era o esperado. Então o que que acontece? O importador tem o ICMS, certo? Uma parte vai ser paga pela União, 60 centavos. Porque você está deixando de arrecadar, então essa parte é pela União. A outra parte, mais 60 centavos, é pago pelos estados. Então eu vou ter uma redução de imposto que vai representar para o importador 1,20 a menos. Então, em vez de eu importar por R$ 6,00, Evandro, eu vou importar por R$ 4,80. O importador vai pagar R$ 4,80. O governo entra com 0,60, o governo federal, e os estados com 0,60. Muito bem, qual que é a ideia? É que o importador repasse um preço menor ou não suba lá na ponta, certo? Porque ele está pagando menos. Muito bem. Outra medida, subvenção para produtores nacionais de diesel, com uma redução de 0,80 centavos. Ou seja, o governo vai lá e paga para o produtor nacional para ele vender a um preço menor. Então, em vez de você produzir o diesel a R$ 6,00, olha, você produz aqui a R$ 5,20 e eu entro com 80 centavos. Uhum. A ideia é para não subir o preço. E uma subvenção sobre o gás liquefeito de petróleo, ou seja, a gente GLP. Também, o GLP, né? Aquele gás utilizado no botijão, gás de cozinha, justamente para conter essa alta. Qual que é a ideia? A ideia é que o preço não suba lá na frente. Só que tem um problema. Todas essas medidas, Evandro, não vão fazer com que a oferta de diesel e a oferta de GLP aumentem. Pelo contrário, a oferta está dada, a produção está dada. Ou seja, tanto diesel quanto GLP estão escassos. Então, se você coloca subsídios para artificialmente baratear o preço, o que pode acontecer? Mais consumo. Só que tendo mais consumo numa produção já escassa, você tem um problema. Então, você pode até não ter uma alta nos preços, mas você pode ter uma situação de escassez. E lembrando que isso tudo custa para os cofres públicos.
Nós temos também mais uma tela que mostra, neste caso, o querosene de aviação, que também é impactado, né, Alan Gani?
Perfeito. Então, essa medida, uma nova medida, que foi justamente zerar o PIS/COFINS sobre o que haver o querosene de aviação, para que não haja uma alta nos preços das passagens aéreas. Por quê, Evandro? Porque isso aqui representa, o QAV, 30% do custo de uma companhia aérea. Então, se sobe o querosene, o combustível de aviação, sobe o preço da passagem aérea. Então, a ideia é dar um incentivo fiscal para que não suba o preço da passagem aérea e também linhas de crédito para as companhias. Olha, você pode pegar um dinheiro emprestado numa taxa de juros bem menor do que a taxa Selic, as taxas de mercado. Mas, de novo, tudo isso tem um impacto significativo para as contas públicas.
E eu fico pensando também nos impactos futuros, porque a gente já viu outras medidas para reduzir o preço para o consumidor final, que depois trouxeram outros custos que, de alguma maneira, impactarão a vida de todo mundo, né, Langani? Novamente, então, num primeiro momento você resolve um problema e atende até politicamente esses setores, porém, lá na frente, outras medidas terão que cobrir estas que foram já anunciadas nesse momento para tentar organizar contas públicas que já estão completamente bagunçadas.
Perfeito. E a gente viu isso no ano de 2022, depois o ano de 2023 com medidas para compensar. Não tem almoço grátis em economia, o cobertor é curto.
Então, um pezinho vai ficar de fora. Uma cabeça ou um pezinho, você escolhe onde você sente mais frio.
Não,
se é na orelha ou no pé.
Não, e é exatamente essa ideia, a gente usa muito essa expressão, porque a ideia é que, assim, ok, eu cobri o rombo agora, quer dizer, aliviei a situação agora, mas eu estou só postergando o problema lá para frente. Aí lá para frente, para compensar toda essa perda de arrecadação, os problemas nas contas públicas, o que vai acontecer, Evandro? Vão aumentar o imposto, né? Então isso já é uma máxima aqui no Brasil.
Lá na frente o governo vai fazer igual minha mãe fazia quando precisava me acordar na adolescência. Eu ficava com os pés expostos, aí ela chegava bem de manhãzinho e pegava no meu pé com a mão gelada. Acorda, filho. Você imagina alguém fazendo isso? É o que o governo fará com a gente lá na frente. A gente vai estar com os pés expostos, vai chegar com a mão bem gelada, bem de madrugada e pegar no seu pé assim.
Você toma aquele choque, né? Igual o imposto.
Valeu, Alan Gani. Até já.
traumas da infância, para a gente trazer como exemplo aqui o que o governo faz em relação à tributação nesse país. Enquanto o governo federal está tentando amortizar esses custos com esse cobertor pequeno, que a gente estava trazendo aqui no detalhe da análise econômica do Alan Ghani, nós também temos alguns movimentos acontecendo a nível mundial. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo decidiu elevar as cotas de produção para o mês de maio. Quem está aqui com a gente, outro especialista em petróleo aqui do Jornal da Manhã, o Rodrigo Viga. Bom dia, Viga, ótima terça, seja bem-vindo. Explica para a gente como deve ocorrer essa medida, quais são as perspectivas em termos de números e o motivo dela, que eu já imagino bem, mas conta para a gente.
Fala, Bia, bom dia, bom retorno, bom dia para o Cine. Eu sou especialista em petróleo, só não sou especialista em pé frio, em pé gelado, mas indicaria uma meia para o nosso querido Cine. Bom dia para você, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. É uma tentativa de derrubar, de baixar um pouco o preço do barril do petróleo no cenário internacional, mas pela oferta adicional que vai ser colocada no mercado a partir do mês de maio, vai fazer cosquinha, Bia. Apenas 206 mil barris adicionais ao dia para tentar enfrentar essa escalada de preços por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, Irã, Estados Unidos e seus aliados. O barril do petróleo tipo Brent chegou a bater aí nas últimas horas 120 dólares, desespero danado. Já tem aqueles mais pessimistas, aqueles mais negativistas que dizem: ah, o barril do petróleo pode bater 200, 300 dólares. Isso não vai acontecer, porque se acontecer, quebra não só a economia americana, quebra o mundo inteiro. Então, devagar com andor. Mas 120 dólares realmente é um número que praticamente é o dobro daquilo que estava acontecendo, estava sendo praticado antes do início da guerra entre Estados Unidos e Irã. Nesse momento, eu estava olhando aqui as minhas telas, o barril do petróleo do tipo Brent para entrega futura a partir do mês de maio está oscilando na casa de 110 dólares, uma pequena queda, mas como não há um cessar-fogo, não há uma trégua nesse conflito e muitas instalações energéticas foram bombardeadas, fica difícil prever para onde vai essa cotação do barril do petróleo. A OPEP decidiu ampliar em pouco mais de 200 mil essa oferta a partir do mês de maio, por conta também do fechamento do estreito de Hormuz, ou Hormuz, que representa por ali, passam de 20% a 30% de todo o petróleo mundial diariamente. Muito disso vai para o gigante chinês, que também está de olho, está atento a esse conflito no Oriente Médio. Pois bem, essa é a iniciativa, esse é o movimento. Mas alguns analistas e especialistas dizem o seguinte, viu, Bia, Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, muitas instalações de energia, de petróleo, até de dessalinização, né, para abastecer o mercado, os países ali do Oriente Médio, foram bombardeadas e a perspectiva é que elas só sejam plenamente retomadas daqui a 2 ou 3 anos. Então, podemos, nesse horizonte de tempo, conviver com o petróleo num patamar mais alto do que aquele antes da guerra, que fazia um esforço danado, a fórceps, para ficar nos 60 dólares. Petróleo mais caro, indubitavelmente, inevitavelmente, gera mais pressão sobre os derivados do petróleo. Medidas como essa, paliativas de subvenção, precisam ser aplicadas, mas um dia a conta chega, isso também é inevitável. Inflação mais alta provoca mais austeridade monetária, uma política monetária mais acirrada e, eventualmente, contração da economia local ou da economia global. Por isso que todo mundo que está no mundo do petróleo está correndo contra o tempo para aumentar a sua produção, porque é uma forma de aumentar a receita, mas está todo mundo torcendo também para o fim dessa guerra, para o fim desse conflito, porque tem as consequências colaterais que acabam acometendo o setor petrolífero internacional, minha cara Bia.
E consequências que não se esgotam no curto prazo, né, Rodrigo Viga? Como a gente já trouxe aqui na análise, a gente deve ver ainda por um longo período todas essas repercussões em torno do conflito no Oriente Médio, principalmente envolvendo a área econômica do petróleo. Voltando a falar sobre esse assunto, mas no nosso território agora aqui no Brasil, Rodrigo Viga, o Conselho Administrativo da Petrobras também sofreu algumas mudanças, tem um novo presidente, explica para nós.
Temos um conflito, viu? No bom sentido, viu, Bia? Na Petrobras temos uma dança das cadeiras, como diz o outro, vamos por partes. O que aconteceu? O presidente do CEA, do Conselho de Administração, órgão mais importante da Petrobras, junto com a diretoria executiva, o Bruno Moretti, foi assumir a cadeira de ministro do planejamento e também orçamento e gestão, o Ministério do Planejamento, que vinha sendo ocupado por uma pessoa, por uma figura importante do governo brasileiro. E aí, ao assumir esse ministério, abriu a sua cadeira, abriu a sua vaga dentro da presidência do Conselho de Administração da Petrobras. Inicialmente, quem vai ocupar esse cargo é um secretário do Ministério da Casa Civil, Marcelo Veik Pugliese, mas é temporariamente, porque o futuro presidente do CA da Petrobras vai ser mais um integrante do governo, só que da Secretaria de Fazenda, do Ministério da Fazenda. É o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello. Já foi indicado, como existe uma excelente relação entre o governo federal, Petrobras e o Conselho de Administração, ele vai ter o nome aprovado muito em breve para ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E num escalão um pouco mais baixo, mas não menos importante, na diretoria executiva tivemos uma dança das cadeiras. O diretor de comercialização e logística, Schlesser, né, saiu da pasta, saiu, foi exonerado do cargo, e quem assume essa posição importante, inclusive define, essa é uma cadeira que junto com diretoria financeira e presidência define os preços dos derivados de petróleo aqui no mercado interno, é a diretora que estava na área de gás, Angélica Laureano, e temporariamente o William França, que é diretor da área de refino, vai acumular a função de gás e também de refino, até que seja escolhido um novo nome para essa posição dentro da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás. Por que que Schlesser está deixando a diretoria de comercialização e logística? Porque pegou muito mal, eu vi o Bia, um leilão feito pela Petrobras recentemente, houve uma gritaria danada, a começar pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, um leilão de GLP. Petrobras fez uma venda com ágio, já havia orientação interna da alta cúpula da empresa para que esse leilão não fosse feito, uma vez que o governo está fazendo um esforço danado para que essa guerra não afete muito os preços dos derivados de petróleo aqui dentro, mas apesar dessa orientação, o leilão foi realizado, uma dor de cabeça danada, gritaria, reclamação do presidente Lula. E você sabe que quando o presidente da República se manifesta, cabeças rolam, e sobrou para o diretor de comercialização e logística da empresa, o Schlesser, deixar essa diretoria executiva. E agora já tem uma outra pessoa no cargo, Angélica Laureano. É a dança das cadeiras da Petrobras, muito por conta de questões técnicas, mas também por conta de questões políticas. Quando vem de Brasília, tem jeito não, viu, Bia?
É, não tem jeito, Rodrigo Viga. Muito obrigado pelas informações. Até daqui a pouco.
E a ANEEL retoma hoje a análise da possível cassação, ou como eles chamam, caducidade do contrato com a Enel. Conta pra gente, dona Danúbia Braga. E há uma indicação de que isso possa de fato acontecer? Bem-vinda.
Oi, Cine. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, tem essa grande expectativa, né, por parte de que a ANEEL, através, então, dessa continuidade ali, dessa análise, desse processo de que pode levar à caducidade da Enel, recomende ao Ministério de Minas e Energia esse rompimento desse contrato, de forma antecipada, que é a chamada caducidade. No entanto, está esbarrando, embora tenha uma grande pressão por parte do governo estadual, de que o governo federal deva segurar, uma vez em que a multa ali para reincidir esse contrato é muito alta, em torno de 14 bilhões de reais, pode chegar a 14 bilhões de reais. Então, existe uma expectativa de que o Ministério de Minas e Energia tente segurar, uma vez em que a gente está num ano eleitoral. Então, tem todo esse impasse. No entanto, tem essa expectativa, então, hoje, essa reunião vai acontecer. Ela tinha sido suspensa, né, justamente porque o diretor-geral da ANEEL antecipou o seu voto antes mesmo da Enel trazer ali o relatório com todos os tópicos em que a ANEEL colocava que eram necessários ser cumpridos num plano de contingência por conta dos eventos climáticos que aconteceram em 2024 e deixaram milhares ali de clientes sem energia elétrica por muito tempo. E aí a Enel entrou na justiça com isso, por conta desse voto antecipado, ficou suspensa então essa análise, essa reunião, mas foi marcada para hoje. Então a gente está na expectativa de acompanhar justamente esse imbróglio todo para ver se isso desenrola e se a Enel vai recomendar pela caducidade ou não da Enel. No entanto, a decisão final é do Ministério de Minas e Energia.
Núbia, eu quero falar também sobre a renovação, porque houve a continuidade de contratos permitidos pela ANEEL, porém o da Enel não entrou nessa lista, né?
Não mesmo. nem da Enel aqui em São Paulo, por conta dessa reunião que vai acontecer hoje, então eles devem deliberar isso hoje, nem da Enel do Rio de Janeiro. Ontem, então, o Ministério de Minas e Energia aprovou a renovação da concessão de 14 distribuidoras de energia elétrica, que tem agora um prazo de 60 dias para assinar esses contratos. É, entre as concessões estão companhias, então, aqui de São Paulo, mas não da capital, por exemplo, que é a Enel, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba e Sergipe. Tiveram ali algumas concessões já aprovadas. Então, a CPFL de Piratininga, EDP aqui em São Paulo, a Energia em Paraíba, Energisa em Mato Grosso do Sul, são algumas das empresas, das distribuidoras que já tiveram a aprovação dessa renovação da concessão de energia elétrica. Agora, eles têm um prazo de 60 dias para fazer a assinatura desse contrato. As concessões da Enel do Rio de Janeiro e também do Ceará ficaram de fora dessa lista, apesar da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, ter recomendado ali essa renovação. Em relação à Enel aqui em São Paulo, a gente aguarda então essa reunião para que eles possam deliberar se vai ser recomendada a caducidade ou então a renovação dessa concessão até 2028, que é o prazo que a Enel tem aqui com São Paulo. É claro, a gente vai ficar acompanhando tudo e atualizando ao longo da nossa programação. Afinal de contas, a nossa audiência sempre muito ligada aqui com a gente, querendo saber qual vai ser o desfecho, então, dessa novela. Então, a gente, com certeza, vai acompanhar tudinho e trazer aqui. Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Paula Nobre, minha amiga, bom dia. Que terça-feira, né?
Que
já
coisa.
Já teve chuva, já teve tempo firme, arco-íris, dia do jornalista, aniversário do nosso querido Nonato. Você tem uma missão aí pela frente.
É muita informação, né? É muita informação, mas o dia amanheceu chuvoso aqui na capital paulista. Tivemos a aparição aí bem bonita de um arco-íris por aqui em São Paulo. Realmente foi lindo. O dia tá um pouco fechado, mas tem aberturas
tem um
de sol
aqui
na capital
prédios,
paulista.
Ó,
sim,
tá bonito.
Sim, tá bonito. O amanhecer foi bem alaranjado aqui em São Paulo hoje, né? Essa composição de chuva e sol. E a tendência é de um dia com temporais aqui na capital paulista hoje. Bom dia a você que nos acompanha também. Mas o nosso grande destaque não é a capital paulista, é o sul do Brasil, porque temos um ciclone extratropical formado já na altura do Rio Grande do Sul. E este ciclone vai demandar muita chuva. A interação do ar quente com a formação desse ciclone, a temperatura está alta no Rio Grande do Sul, a gente sabe. E tudo isso vai colaborar para a chance de chuva muito forte já nas primeiras horas do dia, tá? Em boa parte do estado gaúcho. Eu trouxe algumas áreas que serão afetadas para vocês acompanharem comigo. Então, olha só. Desde o litoral sul e oeste gaúcho, e ondas fortes também, tá? Ondas de até 3,5 metros. Nós temos Lagoa dos Patos com chance de chuva forte hoje também. Sul de Porto Alegre, região do Guaíba, atenção, Rio Guaíba vai subir de nível por causa dessa chuva. E temos Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre. Um ponto importante é, essa chuva forte, ela não vem durante todo o dia. Ela vem em forma de pulsos. Então, por exemplo, a tendência é de um temporal forte em 20, 30 minutos ali em Porto Alegre, que pode alagar, pode causar alagamentos. Até 100 milímetros de chuva ali na região.
Nossa,
então, praticamente todo o estado gaúcho. Então, rota desse ciclone. Primeiro, áreas do oeste, sul gaúcho, até o meio, final do dia, vai pegando mais o norte gaúcho também e vai se aproximando também de Santa Catarina e também do Paraná. Eu trouxe o nosso mapa de risco, que vai mostrar as áreas de instabilidades.
Tem
olha
roxinho
só.
Lá no Rio Grande do Sul.
Tem roxinho. No Rio Grande do Sul, então boa parte do território gaúcho, oeste gaúcho, áreas que fazem fronteira com o Uruguai, todas essas áreas com até 100 milímetros de chuva para hoje, ventos de até 100 quilômetros por hora. Muita atenção. À medida que esse ciclone extratropical vai chegando ao norte gaúcho até a noite de hoje, ele se aproxima também de Santa Catarina e do oeste paranaense. Então, a tendência também é de chuva forte até a noite desta terça-feira e início da quarta-feira também nesses estados. Outras áreas que eu quero chamar atenção para hoje, mas a gente vai destacar mais na nossa próxima entrada, são as áreas do nordeste do Brasil. A gente tem as ondas de leste, que é a umidade marítima vinda do oceano até a costa ali da região nordeste do Brasil. E tudo isso vai favorecer chuva forte no leste nordestino hoje. Muita atenção. Temos o nosso mapa de chuva também, que vai mostrar o Rio Grande do Sul em destaque para chuva forte hoje. A Grande Porto Alegre, muita atenção. Desde áreas de Bagé, Uruguaiana, sul, oeste, norte, gaúcho também. A tendência é de chuva forte. Como eu disse, áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Muita atenção para hoje. Essa chuva vem em forma de pulso. Temporais em 20, 30 minutos que podem gerar até 100 milímetros de chuva.
É justamente isso que acaba sendo mais preocupante, não é aquela chuva contínua ao longo do dia que vai enchendo aos poucos os reservatórios.
Sim.
Ou os mananciais. É um volume muito expressivo em pouquíssimo tempo e geralmente a terra não dá conta de absorver tudo isso.
Exatamente, é isso que deve acontecer hoje, a gente vai ficar de olho nesses temporais.
Atentos.
Isso. Áreas aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje, capital fluminense, não tem previsão de chuva, se chover é pouca chuva ali, chuva muito isolada. Na capital paulista tem chance de temporais para hoje, a temperatura sobe bastante aqui em São Paulo, tá? Mato Grosso do Sul, Campo Grande nessa condição também. Vamos dar uma olhadinha nas nossas temperaturas, vai fazer calor em BH, Belo Horizonte, com máxima de 28 graus. Aqui em São Paulo, máxima de 30 graus, muito calor, esse calor a gente sempre fala que é combustível para essa chuva, né, que vai acontecer. 30 graus em Porto Alegre hoje, muito calor, é o que eu disse, essa interação do ar quente com a formação da ciclogênese, que é o ciclone, gera chuva forte em Porto Alegre hoje. E máxima de 30 graus em Cuiabá, para você que está em São Luís, máxima de 30 graus também. Temperatura vai subir na maior parte do Brasil.
Vamos monitorando a situação lá no Rio Grande do Sul e daqui a pouquinho a gente atualiza qualquer novidade. Paula, obrigada.
Obrigada a vocês, tchau.
A discussão entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira está sendo usada como um gancho pelo ex-deputado de São Paulo para pedir votos no exterior. Vamos entender essa celeuma com o nosso Marco Viana. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Olá, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, um vídeo foi publicado ontem por volta das 5 horas da tarde nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, um vídeo chamativo com uma capa também chamativa, onde aparecem Nicolas e Eduardo, um de frente para o outro, encarando um ao outro com o título Nicolas versus Eduardo, ou ao inverso, Eduardo versus Nicolas. Isso, claro, gerou, no mínimo, curiosidade de quem segue as redes sociais de Eduardo, gerou engajamento e já nos primeiros segundos do vídeo, para prender a atenção do público, ele usa a seguinte frase: Nicolas versus Eduardo, compartilha esse vídeo ao máximo, porque o que eu vou falar é o que realmente importa. Só que após esse título, abertura do vídeo, ele aborda um outro assunto, que é o eleitorado brasileiro que mora no exterior. A partir dali, ele começa a apresentar números, a quantidade de eleitores brasileiros que estão no exterior, cerca de 5 milhões de brasileiros, e apresenta também a importância dessa quantidade de pessoas na decisão eleitoral agora nas próximas eleições. Inclusive, ele chega a lembrar a diferença que teve nas últimas eleições entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, com cerca de 1 milhão de votos de diferença, e que, se parte desse eleitorado tivesse votado em Bolsonaro, o resultado teria sido diferente. Depois disso, ele apresenta uma espécie de tutorial, onde ele explica como o eleitor brasileiro no exterior faz, entra no site do TSE e apresenta ali informações atualizadas para poder fazer a diferença agora nas próximas eleições. Tudo não passou de um gancho, tem gerado repercussão. O vídeo, somente no Instagram, já apresenta mais de 3 milhões de visualizações. Agora, o objetivo de Eduardo é fazer com que essas visualizações se transformem em votos para Flávio Bolsonaro.
Obrigado, Marco. Um abraço para você. Vamos já chamar os nossos comentaristas, Túlio Nassa e Lucas Merreiro. Bem-vindos. Que bom falar com vocês. Gostei dos óculos, hein, Túlio Nassa? E da gravata também. Lucas Merreiro está com o cabelinho penteado hoje, meu amigo. Tá ajeitado. Ô, Merreiro, eu quero até falar contigo sobre essa imagem aqui, que nós trouxemos ali na participação do nosso Marco Viana. Assim, parece uma imagem incoerente diante de uma busca da direita por se organizar e deixar de fragmentar o grupo e, consequentemente, perder competitividade diante da candidatura do presidente Lula. Você consegue me explicar isso, meu amigo?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia, bom dia, Túlio e, claro, todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. E, Evandro, quando um homem da sua elegância, do seu garbo, elogia o meu penteado, eu sei que eu acertei. Então, já começo feliz esse Jornal da Manhã. O Eduardo Bolsonaro, ele está aproveitando de uma treta, né, de uma briga que realmente existe para fazer um marketing político, né, pedir que pessoas que vivem no exterior tirem seu título de eleitor e tal. Mas isso não significa significa que essa briga entre Eduardo, ou melhor, entre... É, não, sim, entre Eduardo e Nicolas, são tantos filhos do Bolsonaro que acabo confundindo os nomes, né? Não exista de fato. Na verdade, ela vem acontecendo nas redes sociais. A gente comentou ontem, inclusive, sobre um post, uma publicação em que o Nicolas Ferreira reagiu com um kkk, era uma publicação relativamente crítica à postura de alguns Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro já respondeu com aquele textão, falando que ele estava fazendo, que o Nicolas estaria fazendo uma risada de deboche contra o Eduardo. Então agora ele está tentando capitalizar nessa briga entre os dois, que necessariamente gera muita visualização e tal, para trazer a atenção do público a temas que o bolsonarismo considera relevantes. Mas é importante a gente levar em consideração aqui que essa briga é verdadeira. O Nicolas Ferreira, ele ganhou notoriedade, ganhou fama na política, bajulando, né, na prática, o Jair Bolsonaro, sempre dando declarações públicas de muito apoio e indo atrás do Bolsonaro para conseguir o seu aval político e tudo mais, e assim o Nicolas foi crescendo e tal. Só que o Nicolas cresceu um pouco demais, e a gente sabe que a família Bolsonaro quer garantir a hegemonia deles na direita brasileira. Então, esses interesses começam a entrar em conflito. O próprio Nicolas, por outro lado, ele também quer garantir a sua própria liderança, então para ele é interessante que o poder da família Bolsonaro seja esvaído, seja desidratado. É por isso, inclusive, que o Nicolas Ferreira articulou ali junto com a Michelle Bolsonaro para garantir a candidatura do Tarcísio Gomes de Freitas e não a candidatura do Flávio Bolsonaro. Inclusive, é interessante que o Eduardo Bolsonaro usa esse fato, essa briga pública entre ele e o Nicolas, para pedir voto na prática, né, para o Flávio Bolsonaro, sendo que o próprio Nicolas não se engatou ferrenhamente ali na campanha do Flávio Bolsonaro. Essa é uma das grandes críticas por parte da família Bolsonaro, dizendo que o Nicolas não está ferrenho na campanha pelo Flávio. E é verdade, o Nicolas não tem falado muito da campanha, não tem entrado muito no assunto eleições, isso porque, como eu acabei de falar aqui, o interesse dele é que o poder político da família Bolsonaro se desidrate um pouco, né? Tanto é que, repetindo, o Nicolas articulou junto com a Michelle Bolsonaro, os bastidores da política sabem disso, né? Isso é fato, para que o candidato da direita, o candidato majoritário da direita, fosse o Tarcísio Gomes de Freitas e não o Flávio Bolsonaro. Mas, enfim, no final das contas é interessante ver como o Eduardo Bolsonaro está usando essa briga para trazer a atenção ao interesse do candidato Flávio Bolsonaro.
E quando a gente vê essas discussões sendo entre opositores ou aliados de um mesmo espectro político, na realidade vão sendo expostos os interesses particulares e pessoais, que são diferentes dos interesses de projeto, de governo, como é o caso do que a gente está vendo aqui, envolvendo Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que deu algumas declarações também para tentar apaziguar os ânimos entre o irmão e o deputado Nicolas Ferreira. Túlio Nassa, você acredita que existe no Brasil duas ou mais direitas diferentes? A gente está falando de uma direita com exclusividade do carimbo da família Bolsonaro e de uma outra que também tenta aí levantar algum tipo de protagonismo? Bom dia.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Evandro. Bom dia, Lucas. Bom dia especial também à audiência da Jovem Pan. Em primeiro lugar, eu quero quebrar o protocolo aqui rapidamente, dizer ao Evandro que o meu óculos, a minha gravata hoje são especiais em razão do aniversário da minha esposa, da Fernanda. Então, queria dar os parabéns a ela, dizer que eu amo muito ela e que ela é a pessoa que me torna um ser humano melhor cada dia. Muito bem, voltando ao tema, Beatriz, olha só, essa situação é tão absurda que eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria dos analistas. Eu me lembro aqui do doutor Diretas, de Ulisses Guimarães, que dizia que na política até a raiva pode ser combinada. Olha só o que aconteceu. O Nicolas Ferreira interveio num perfil para dizer que quem tinha estabelecido, instituído PIX no Brasil era Jair Bolsonaro. Então ele estava defendendo a família Bolsonaro. E logo seguinte ele sofre o ataque de Eduardo Bolsonaro. Isso é tão absurdo que ou Eduardo Bolsonaro está beirando a loucura ou ele está sendo um estrategista político. Por quê? Eu vou explicar. Olha só, Eduardo Bolsonaro vem como aquele que ataca, que agride, e quem é o apaziguador? Quem é o mediador? Quem entra nesse jogo de cena fazendo o papel do adulto, o papel do ponderado, do Bolsonaro ponderado? Exatamente Flávio Bolsonaro, que citou trechos da Bíblia, pediu que eles tivessem perdão, usou até a Páscoa nesse sentido. Então, isso pode ser, por incrível que pareça, uma estratégia política eleitoral. E o vídeo que Eduardo Bolsonaro lança hoje mostra exatamente isso, me parece que ali há uma estratégia, só esqueceram de combinar com os russos. Quem são os russos? Ora, Nicolas Ferreira.
Exatamente, Túlio Nassa. Obrigado, meu amigo, por enquanto. Já já eu te chamo para comentar um pouco mais aqui também outras situações envolvendo a política aqui no país e essas discussões que muitas vezes vão escapando do espectro do que é necessário que a gente acompanhe, que são os projetos, que são as ideias, que é aquilo que esse candidato prevê para a nossa política aqui no país. E, Túlio, um abraço aí para a Fernanda também, nosso Túlio sempre romântico e com citações importantes aqui para a gente no nosso Jornal da Manhã.
Exatamente. A gente acaba vendo esses rachas, essas exposições de brigas e críticas em todos os lados da política, tanto para quem tem ali candidaturas mais à esquerda, centro, direita, porque, no fim das contas, os políticos colocam os próprios projetos de poder à frente de qualquer intenção de realmente apresentar um plano de governo. Como é o que deveria já estar sendo discutido nesse momento. 7h41.
Repita.
7 da manhã, 41 minutos.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
A Dias.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Rufino's Restaurante é a referência em peixes e frutos do mar há 50 anos. E uma ótima opção do seu maravilhoso cardápio é o carpaccio de polvo com salada verde. Leve e delicioso. O polvo é fatiado fininho, com molho de limão siciliano, azeite extra virgem, manjericão, flor de sal e salsinha. É de dar água na boca. Rufino's Restaurante, na rua Doutor Mário Ferraz, 377 Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
E 44.
Repita.
7 da manhã, 44 minutos.
Em meio à guerra no Oriente Médio, o governo federal anunciou medidas para conter a alta do preço ao consumidor, que foi impulsionado pela disparada dos combustíveis. Acompanhe o que disse o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial. Portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel.
Ô Lucas Berreiro, a gente sabe que essa é uma medida importante, principalmente para o setor do agronegócio, que tem sofrido com custos que, de certa forma, não foram calculados nesse momento, exatamente porque esses preços são contratados com bastante antecedência pelos agricultores que se preparam, então, para a safra. Ou seja, esse aumento pode ser pago lá na frente durante muito tempo, vai ser um impacto importante. Porém, o Alangani trouxe uma informação bastante relevante, que é: ao reduzir o preço, você, de certa forma, incentiva o consumo. E há um outro problema, que é a possibilidade de escassez nesse momento também, que é um problema que, de certa forma, escapa de um total controle do governo federal. Ele vai conseguir equilibrar todos esses pratinhos aí, meu amigo?
Exatamente, Evandro, essa é a grande questão e eu já imagino que não, né? É, como eu sempre digo aqui, se o PT tivesse, ou o governo brasileiro, né, para não colocar o nome de partido aqui, mas se tivessem feito o dever de casa nos últimos anos, nas últimas décadas, se o Brasil tivesse sido um país economicamente e fiscalmente responsável, se o Brasil não tivesse adotado medidas que fazem parte de um plano de longo prazo, perdão, tá travando a internet aqui. Vocês estão me ouvindo?
Oi? Estamos ouvindo, pode falar.
Pra gente tá normal aqui, Merreiro. Agora travou. Realmente travou.
Travou com um sorriso, pelo menos. Ficou bonito, travou bem.
Foi na careta. Mas a gente tem o Túlio Nassa para trazer análise aqui conosco até que a gente estabeleça o sinal com o Lucas Merreiro novamente. Em Túlio, já o Merreiro volta para concluir aqui a avaliação dele sobre esse tema, mas eu também gostaria de trazer com você o seu ponto de vista, então, relacionado a isso. A comunicação do governo também já parece que melhorou para fazer anúncios, né? Que era uma grande preocupação em ano eleitoral do governo Lula. Mesmo sendo um anúncio importante, era necessário fazer com que aquilo viesse com um verniz diferente.
Pois é, Beatriz, a comunicação melhorou, mas os fatos continuam iguais, né? O buraco é mais embaixo. Eu vou na linha do Lucas Merreiro, que ele estava falando o seguinte: o Brasil não fez a lição de casa, né? Por isso que Milor Fernandes falava que o Brasil é um país condenado à esperança. Por quê? Nós não investimos o suficiente em refinarias para que o nosso óleo diesel pudesse ser bem refinado e que nós não dependêssemos de importar 30% desse produto. É por isso que essa crise no Irã afeta, sim, a economia brasileira. Evidente que o ministro da Fazenda quer minimizar, dizer que é uma marolinha. Quem não se lembra da frase famosa do Lula, que a crise econômica de 2008 não ia vir como um tsunami, apenas uma marolinha. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer agora, o ministro da Fazenda. Mas não é uma marolinha, porque nós não fazemos a lição de casa. É que nem a mãe quando fala para o filho: filho, para você sair de casa no frio, põe agasalho, cuida da sua imunidade. O frio, o filho não faz isso, fica doente e depois acha que a aspirina resolve o problema. O que resolveria o problema é a imunidade, ou seja, investir em infraestrutura. Mas o Brasil não faz nada disso. Não investe em ferrovia, não investe em cabeamento aqui em São Paulo, por isso que tem essa crise danada quando tem chuva, etc. Não investe em refinaria e aí a gente fica realmente condenado à esperança.
A gente já falou aqui, né?
Eu já desisti de sonhar.
E o cobertor já tá curto, agora saiu sem agasalho, vai pegar uma puta de uma gripe, né, o Túlio Nassa? Vai lá, Lucas Merreiro, agora sim. Manda ver, meu amigo.
Pessoal, peço perdão aqui. Deu algum travamento que eu comecei a ouvir minha própria voz e aí tava até difícil de conseguir
raciocinar pra comentar. Sanduíche, né?
Exatamente, Evandro. Exatamente o problema do sanduíche. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo aqui, né, o Brasil tem esse problema de ficar se comprometendo a gastos de longo prazo e gastos que não geram retorno econômico. São medidas populistas que o Brasil fica adotando, sem oferecer nenhuma medida que traga um pouco mais de responsabilidade fiscal, porque, vejam bem, é óbvio que esse aumento no preço dos combustíveis e tudo mais acontece muito por conta da crise, da guerra no Oriente Médio e do fechamento do Estreito de Hormuz. Isso, de fato, o governo brasileiro não tem nenhum tipo de controle, a gente sabe. Mas o que poderia ter sido criado lá atrás era uma rede de segurança que não nos colocasse numa situação tão calamitosa. Até porque, se a gente for comparar com outros países, o Brasil está sofrendo muito mais com a alta nos preços dos combustíveis do que a maioria desses outros países que também estão sendo afetados afetados. E por que isso acontece? Acontece porque o Brasil não tem um regime tributário, um regime fiscal, um regime econômico, um regime previdenciário minimamente responsáveis. E aí a gente precisa ficar fazendo esses remendos, essas gambiarras, como dizem por aí, que parecem oferecer uma solução no curto prazo, mas a gente sabe que mais pra frente vai ser uma bolha que será estourada e, mais uma vez, crise econômica. Eu falo isso e não é de hoje. Estamos por ver uma crise econômica profundamente preocupante. Assim que passar esse ano eleitoral, a gente sabe que a conta desse populismo vai chegar.
Eu quero falar de uma conta que chega não só no Brasil, mas também pode chegar nos Estados Unidos, porque o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central de lá, disse que a inflação do país está em sinal de alerta. A situação complicada por lá também. E, de certa forma, medidas populistas ou até que contrariam aquilo que foi anunciado por Donald Trump, né, Gani? A conta chega também para todo mundo.
Exatamente. Então, veja, Evandro, desde a pandemia a inflação vem incomodando no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Teve uma baita inflação, a inflação chegou lá a quase 9%, parecia uma inflação de país subdesenvolvido. Quando passa a pandemia, vem a guerra entre Rússia e Ucrânia, choque do petróleo. Quando o mundo começa a respirar, o choque tarifário, né, as tarifas protecionistas, que, claro, traz encarecimento do preço dos produtos internos. E agora a guerra entre Estados Unidos e Irã. E aí, Evandro, essa inflação, ela estacionou nos últimos anos nos 3%. Só que tem um problema.
3% para eles são muita coisa.
Muita coisa, porque a meta deles é de 2%. Só que 3% todo ano é 3% em cima de 3%, em cima de 3%. É escalonado.
O efeito não reduz depois.
Não,
né?
Reduz, é exponencial. E o teu salário não aumenta na proporção da inflação. Por isso que há uma reclamação nos Estados Unidos de que o custo de vida está muito caro, porque houve um processo inflacionário, os salários não acompanharam, então houve uma perda do seu poder de compra. E o Banco Central agora, olhando vários indicadores, ele falou o seguinte: olha, tem indicadores que estão passando do laranja para o vermelho, quer dizer, um sinal de alerta. Verde seria o mais tranquilo, depois amarelo, laranja e vermelho. Muitos indicadores já estão no laranja falando: olha, a inflação está aí e é um problema. Então, provavelmente, ó, manutenção da taxa de juros, que é um outro problema.
E o norte-americano tem um problema grande em lidar com perda do poder de compra, né, Langari? Tá. Claro, todos os países do mundo têm. Nenhum cidadão de qualquer país do mundo gosta de perder poder de compra. A questão é que aqui no Brasil, por exemplo, se a gente usar uma comparação, a gente já está acostumado a passar perrengue e, de alguma maneira, lidar com essa situação. O norte-americano, ele é mal acostumado, porque ele vem de uma economia desenvolvida e ele espera medidas que possam ampliar cada vez mais esse poder de compra e não reduzir. E quando colocam no poder um presidente republicano que tem muito essa proposta voltada à liberdade e etc., você também espera que essas propostas também tragam algum tipo de consequência positiva na economia. Ou, ao falar sobre proteção do país e recuperar o que os Estados Unidos já tiveram, o que sempre deveriam ter, qual que é a ideia que se conecta com isso? Opa, vou melhorar a minha situação, vou ser protegido pelo meu presidente.
Perfeito.
Quando isso se reverte em perda do poder de compra, o que que a população pensa? Opa, não foi isso que eu comprei,
exato,
não foi isso que eu contratei com esse voto. Não, não é mais ou menos
não,
isso?
Não, exatamente, perfeito, Evandro, porque veja, a promessa de campanha dele foi basicamente: eu vou melhorar a sua vida, a vida está muito cara, você está trabalhando muito, 2, 3 empregos para compor a sua renda, eu vou melhorar e eu não vou me meter em conflitos mundo afora. O que que ele está fazendo? Exatamente o contrário, ele está se metendo em conflitos mundo afora, que encarece a vida do americano médio. E aí a população fala: mas peraí, o presidente está gastando bilhões de dólares e não está melhorando a minha vida. Eu quero que ele cuide dos meus problemas. E aí é essa inflação que acaba penalizando o consumidor, e vai ter efeito eleitoral isso daí, Evandro, porque tem as midterms.
E é interessante que ficaria próximo da inflação do que o Brasil busca
isso,
também, né? Então, se a gente usar como comparação de um país em desenvolvimento e de um país completamente desenvolvido, para eles esse número aqui acaba sendo relevante.
Acaba sendo relevante porque num país menos desenvolvido, que é o caso do Brasil, como você precisa crescer mais, se aceitaria um pouco mais de inflação. Essa é a ideia.
Interessante, Gani. Obrigado por enquanto.
Até
já.
Continuamos falando sobre Estados Unidos, agora ao vivo com Eliseu Caetano, nosso correspondente, para falar sobre a investigação internacional sobre o colapso do Banco Master. É notícia aqui do Brasil, repercutindo lá, que entrou numa fase decisiva. Teve uma decisão, né, Eliseu Caetano, do Tribunal de Falência da Flórida, que deixou de ser apenas agora aqui uma avaliação investigativa e passou também a envolver medidas concretas para recuperar patrimônio. Enquanto aqui no Brasil a gente vê tudo o que envolve o Banco Master ainda muito naquela esfera de investigação, por aí já vai ter alguma definição diferente. Bom dia, seja bem-vindo. Conta lá pra gente, Eliseu Caetano, pai do Tiesto.
Oi, Bia. Muito bom dia para você, para o Cine, para todos que nos acompanham. Bom, essa situação já vem sendo acompanhada por nós do jornalismo da Jovem Pan. Há algum tempo, inclusive, nós trouxemos essa informação em primeira mão para o Brasil de que o caso do Banco Master, Daniel Vorcaro, já havia chegado aqui na Justiça dos Estados Unidos, e onde estava sendo julgado. Acompanhamos em seguida também o dia do julgamento ao vivo na nossa programação. Quando saiu o resultado, a gente trouxe também aqui que o juiz tinha dado um parecer favorável ao liquidante do banco. Só que agora esse caso caminhou, Bia, e é isso que a gente está trazendo aqui nesse momento. É a atualização dessa situação envolvendo o Banco Master e o Daniel Vorcaro aqui nos Estados Unidos. E isso é muito importante porque o caso saiu da fase de investigar e entrou na fase de recuperar dinheiro. O liquidante, como a gente sabe, entrou com uma ação aqui nos Estados Unidos para tomar bens específicos. Um processo foi aberto contra familiares de Daniel Vorcaro. A acusação é uso de dinheiro do banco para comprar patrimônio. Um exemplo concreto disso, aquela mansão que a gente também trouxe aqui no estado da Flórida, que foi comprada, segundo a Justiça dos Estados Unidos, a princípio, com recursos desviados, viu? O documento dessa decisão judicial ainda está em aberto no site da Justiça Americana da cidade de Fort Lauderdale, que fica aqui no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo. Ou seja, o processo não está parado não, viu? Ele segue caminhando, apesar de a gente já ter uma decisão judicial, agora o processo entra numa outra fase. E eu consegui apurar, Bia, uma novidade com relação a isso, que é o seguinte: outros países do mundo também podem entrar nessa jogada a qualquer momento. Ou seja, a respeito do que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que uma investigação formal foi aberta na justiça do país contra o Banco Master e Daniel Vorcaro, isso também pode acontecer em outros países do mundo, e já é algo no qual nós do jornalismo da Jovem Pan estamos trabalhando, apurando. Portanto, é oficial. O Tribunal dos Estados Unidos autoriza uma busca global por bens ligados ao Banco Master. Essa decisão, como eu disse, foi do Tribunal de Falências do Distrito Sul aqui da Flórida, que fica na cidade de Fort Lauderdale, e agora amplia e significativamente o alcance das investigações sobre o colapso do Banco Master, permitindo a partir de agora que as autoridades não apenas rastreiem os bens e os ativos no exterior ligados ao Banco Master e ao Daniel Vorcaro, mas que também apreendam. Essa medida, ela atende a pedidos da liquidante da instituição, a FEB, Regimes Especiais de Empresa, que é responsável por recuperar recursos para credores após a liquidação do banco. Bom, o juiz Scott Grossman autorizou a emissão de diversas intimações para coletar provas fora do Brasil, ou seja, aqui no exterior, incluindo galerias de arte, empresas de luxo, casas de leilão e até mesmo instituições financeiras. O que é isso? Se o dinheiro está em algum banco, está investido, a justiça pode descobrir e tomar. Ao todo, 24 de 28 pedidos de intimação foram mantidos, permitindo assim acesso a documentos e informações consideradas relevantes para localizar esse, abre aspas, patrimônio oculto, fecha aspas. O objetivo, portanto, Bicine, é claro, aqui nos Estados Unidos, identificar e apreender os bens que possam ter sido ou escondidos ou até mesmo transferido para terceiros irregularmente, garantindo assim o pagamento dos credores aí no Brasil. Ou seja, já há um alcance internacional da investigação. Essa decisão, Bia, ela ocorre dentro do chamado capítulo 15 da legislação aqui dos Estados Unidos, que trata de falências com impacto internacional. E tem matéria lá no site da Jovem Pan, trazendo a atualização.
É isso que eu vou mostrar. Tá certo, muito obrigada, Eliseu Caetano. É isso que eu vou mostrar agora para quem está nos acompanhando também. Quer acompanhar mais detalhes sobre isso? O Eliseu Caetano preparou aqui uma informação junto com o nosso time também aqui das redes, da internet, do portal da Jovem Pan News. Caso Master entre em nova fase nos Estados Unidos, a justiça avança para tomar bens e recuperar ativos. Acesse jovempan.com.br e esteja sempre muito bem informado.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto, hora do segundo cafezinho, Evandro Cine.
Exatamente, prepara o seu segundo cafezinho, porque a gente tem mais 2 horas pela frente. Que bom ter você por aqui nessa terça-feira.
Anvisa amplia a fiscalização sobre canetas emagrecedoras e mira irregularidades na importação de insumos e produção por farmácias de manipulação.
Polícia Federal afirma ainda não ter recebido todas as imagens de câmeras corporais de PMs que atuaram na Operação Contenção, que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro.
Vamos também com os destaques ao vivo, as nossas equipes espalhadas pelo país e pelo mundo. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília.
Ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, não deve comparecer à CPI do crime organizado. Oitiva está marcada para começar daqui a pouquinho. Ibaneis conseguiu, no Supremo, a autorização de faltar a esse depoimento.
Destaque do Rio de Janeiro sobre aquela mega operação e a ausência das imagens. O Rodrigo Viga está acompanhando também detalhes relacionados ao Supremo Tribunal Federal, né, meu amigo?
É isso, meu caro Cine. Já se passaram cerca de 6 meses e até agora, segundo a Polícia Federal, as imagens dos policiais que participaram da mega operação na PEN no Alemão com 122 mortos em outubro do ano passado ainda não chegaram, não foram disponibilizadas. Apenas as imagens da Polícia Civil. E a PF está pedindo mais tempo para analisar essas imagens. São mais de 400 horas de gravações com minúcias, detalhes e exige muito esforço da PF. Viu, meu caro Cine?
Marco Viana, ao vivo de Brasília, com outro destaque, trazendo pra gente articulações de bastidores sobre o que os parlamentares estão mobilizados.
Líderes buscam consenso na Câmara para votar indicação ao TCU ainda esta semana.
Falar também com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer informações completas sobre Donald Trump e o discurso de que pode destruir o Irã ou tomar o Irã inteiro em apenas uma noite se o acordo não for para frente. Conta tudo, meu amigo.
Exatamente, Cine. Donald Trump endureceu na noite de ontem o assunto Irã e deu um ultimato a Teherã. Até às 8 horas da noite, pelo horário local da costa leste americana, portanto, 9 horas da noite, pelo horário daí do Brasília, Teherã tem que aceitar um acordo de cessar-fogo ou corre o risco de ser tomada à força ou até mesmo ser destruída pelas forças militares dos Estados Unidos. É um endurecimento, Cine, certamente, da fala de Donald Trump. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 3 minutos aqui na costa leste americana, temperatura de momento aqui no sul da Flórida, 20 graus Celsius, chovendo bastante, aliás, previsão é de muita chuva por aqui durante a semana, mas lá na capital americana, Washington DC, a temperatura segue alta, principalmente por conta dessa fala um pouco mais ríspida de Donald Trump, dando um ultimato a Teherã e garantindo que o Irã pode ser totalmente ou tomado ou até mesmo destruído já na noite de ontem, de hoje, perdão. Ou seja, elevando ainda mais essa tensão lá no Oriente Médio e aumentando e muito a expectativa da comunidade internacional. Donald Trump conversou ontem à tarde com a imprensa na Casa Branca e nós acompanhamos aqui com transmissão ao vivo e tradução simultânea de Luca Bassani. E ele garantiu que os Estados Unidos já poderiam ter tomado o Irã. Inclusive, disse que isso poderia ter sido feito bem antes dessa ocupação, mas garantiu que há um prazo dado, um prazo esse de 10 dias, que se encerra na noite de hoje, desta terça-feira. Segundo Donald Trump, detalhou inclusive o horário, 8 horas da noite pelo horário local da costa leste dos Estados Unidos, 9 horas da noite pelo horário de Brasília. Segundo ele, o prazo é final e improvável de ser estendido novamente. E claro que essa frase, ela está nesse momento ecoando no mundo inteiro. Porque primeiro, os jornalistas todos estão atentos a cada movimento que acontece lá na Casa Branca, na capital americana, e também aqui em Mar-a-Lago, no sul da Flórida. E por que eu me refiro a Mar-a-Lago, no sul da Flórida? Porque aos finais de semana, Donald Trump, ele despacha daqui. E as últimas decisões mais importantes recentes foram tomadas daqui, ou seja, há uma divisão muito clara das tomadas de decisão de Donald Trump lá e aqui. As mais duras, as mais difíceis estão sendo tomadas daqui, porque há um núcleo duro, digamos assim, do atual governo Trump trabalhando daqui da Flórida. E por isso essa frase que concentrou a repercussão, né, de que os Estados Unidos poderiam tomar o Irã inteiro em uma noite, ou que na noite dessa terça-feira o Irã poderia ser destruído, realmente é muito forte. Mas Donald Trump, sendo Donald Trump, ele deu uma arrefecida em seguida, né? Questionado por jornalistas sobre, ok, há um prazo final, é improvável que ele seja estendido, então isso significa que os Estados Unidos estão se preparando para atacar o Irã por vias terrestres, ou até mesmo fazer ali aqueles ataques aéreos a usinas de energia do país. E aí ele disse, olha, eu acho que a gente não vai precisar fazer isso, eu espero que a gente não precise fazer isso. Ou seja, ao mesmo tempo ele vinculou a ameaça a algumas exigências, né, centrais, inclusive. Uma, que o Irã abandone o seu programa de armas nucleares. Dois, que reabra imediatamente o Estreito de Hormuz. Aliás, que a gente tem falado bastante ao longo dos últimos tempos. O Estreito de Hormuz virou já íntimo no noticiário do mundo inteiro. Todo mundo entendeu a importância desse canal por onde escoa, pelo menos 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Trump tem falado bastante ao longo dos últimos dias, se inibia, sobre a possibilidade de ampliar os ataques a infraestruturas de energia lá do Irã, caso o prazo não seja ali, o prazo acordado, né, não seja assinado pelo Irã. Então, aqui nos Estados Unidos, na manhã dessa terça-feira, já há uma corrente muito grande dos analistas políticos e analistas militares também dizendo o seguinte: não há uma preparação militar para ataques por vias terrestres. Essa é uma questão 1. Não tem nenhuma movimentação nesse momento. É claro que a gente não pode cravar isso, porque essas movimentações militares são sigilosas, mas os maiores especialistas do país estão batendo nessa tecla. Não há, até o momento, nenhum tipo de trabalho sendo feito por parte dos militares. Então, esse pode ser um caminho, atacar as usinas de energia. A gente vai seguir daqui acompanhando essas e outras notícias importantes, Bia.
Estamos atentos. Obrigada, Eliseu Caetano. E aqui a notícia não para, é um ao vivo atrás do outro. A gente já vai para Brasília para conversar com o Igor Damasceno sobre a CPI do crime organizado. Tem expectativa da fala hoje do ex-governador do DF, Ibanez Rocha. Ele vai prestar depoimento ou vai ser mais um que a gente vai ver ser desobrigado de participar? Igor Damasceno, explica para a nossa audiência.
Beatriz, mais uma vez, ótimo dia a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham. Eu conversei com alguns parlamentares aqui no Senado Federal e a expectativa deles para ouvir o ex-governador Ibanez Rocha é muito baixa. Isso porque ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal, com o ministro André Mendonça, o direito de não comparecer à CPI do crime organizado. A sessão deve começar, inclusive, daqui a pouquinho. Ibanez é ex-governador do DF, mas também tem um escritório de advocacia que já atua há muitos anos aqui na capital federal. E os parlamentares que são membros da CPI do crime organizado querem então descobrir qual a real relação comercial do escritório de Ibanez com instituições ligadas a Daniel Vorcaro. Então não seria algo em torno da atuação dele no governo do DF, mas seriam perguntas direcionadas ao escritório de advocacia de Ibanez Rocha. Inicialmente,
Ibanez tinha sido convidado, à época ele ainda era governador do DF, e não compareceu. A ausência dele era naturalmente facultativa. Agora ele foi convocado, precisa vir à CPI. O tema foi judicializado e Ibanez conseguiu o direito de não comparecer à CPI do crime organizado. Ou seja, os parlamentares já não estão contando com a presença dele aqui. Ibanez não é o único ex-governador que foi convocado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também teve requerimento de convocação, mas em relação a ele, os membros da CPI querem descobrir como que o Estado, a Secretaria de Segurança Pública, tem combatido as facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Historicamente, a capital fluminense é conhecida como o berço de algumas das facções criminosas, um local chave para a atuação deles. E o governo do Estado precisa combater a atuação do crime organizado. Então, nesta reta final da CPI do crime organizado, os parlamentares querem descobrir, de um lado, como que as facções criminosas estão sendo combatidas e por que que elas se ramificaram para o país inteiro, e de outro lado quer também descobrir como que as facções chegaram ao mercado financeiro, e isso inclui o Banco Master. Por isso, é algo tratado com prioridade na comissão. Lembrando que o relator, Alessandro Vieira, ainda luta com Davi Alcolumbre para conseguir prorrogar os trabalhos por mais 60 dias. Até o momento, Alcolumbre não se manifestou sobre esse assunto, e se ele não se manifestar ou der uma resposta negativa, os trabalhos vão se encerrar no próximo dia 14 de abril. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor Damasceno, até daqui a pouco. Nessa peneira das CPIs e CPMIs, né, Lucas Merreiro, que temos lá em Brasília, em todas fica ali também o Banco Master, que não tem uma comissão própria para investigar o caso, mas que vai pingando em tudo que envolve criminalidade ou fraude, caso de corrupção nesse país. Mas aí, me incomoda particularmente, Merreiro,